Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus.
Como é bom estar sempre com você aqui no programa A Voz da Profecia e ter o privilégio de compartilhar um pouquinho, ainda que seja por poucos minutos, a Palavra de Deus com você. Estou com minha Bíblia aberta no livro, primeiro livro, do profeta Samuel, no Antigo Testamento. Nós vamos hoje dar sequência à reflexão que iniciamos ontem com o tema Uma Mulher de Oração e Atitude, pensando na mãe do profeta Samuel, que se chamava Ana. Esta é a série Gente Como a Gente, sempre refletindo em personagens bíblicos que nos dão exemplo, uns exemplos para serem seguidos e outros para serem evitados. Com alguns desses homens e mulheres citados na Bíblia, a gente aprende a fazer o que eles fizeram e com outros, exatamente, evitar fazer o que eles fizeram, não é? Uns dão um bom testemunho e outros dão um testemunho que precisa ser evitado, um testemunho negativo. Mas no caso de Ana, é claro, é um exemplo, sim, muito positivo. O livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, na verdade não começa com o profeta, mas com uma mulher angustiada que leva a sua dor a Deus em oração. O relato é de um casal temente a Deus, Elcana e Ana. Ele era rico, influente e dedicado a Deus. Por outro lado, sua esposa Ana era uma mulher piedosa, fervorosa, meiga, no entanto, estéril. E a mulher estéril, no contexto de Israel da época, era vista como sendo desfavorecida e até punida por Deus. E Elcana, o marido, tomou uma decisão infeliz. Por conta da esposa ser estéril, ele casou-se com uma segunda mulher. Eu quero ler com você agora o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 4 a 8. Está escrito assim: No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha só, o marido tentando consolar a esposa, não é? Quando a narrativa diz que Elcana, durante a comemoração religiosa, dava uma porção dobrada do alimento para Ana, seu objetivo era consolá-la e demonstrar que ele a amava mesmo sendo estéril. No entanto, a outra mulher, Penina, ficava enciumada por esse cuidado. Ela se achava favorecida por Deus, enquanto Ana, por não ter filhos, estaria sob o desagrado do Senhor. Penina era uma mulher irritante, que provocava Ana de forma constante e excessiva até fazê-la chorar. Era uma pedra no sapato de Ana. Ou, na linguagem de Paulo, em outro contexto, era um mensageiro de Satanás. Irritar Ana era o prazer diabólico de Penina. Tem gente assim, não é? Gente que sente prazer em fazer uma obra diabólica. É claro, esse é um prazer satânico. E o marido, cheio de boas intenções, mas talvez com certo sentimento de culpa por ter contraído um segundo casamento, ele procura consolar Ana, dizendo assim: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu penso que se a pessoa não sabe como consolar, é melhor ficar calada, não é? Do que falar o que não deve. Tentando consolar a esposa, Elcana diz: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Marido é marido e filho é filho. Marido não substitui filho e filho não substitui marido. Cada um tem o seu lugar, seu valor e sua importância. E agora eu quero seguir aqui nos versos 9 a 11. Está escrito assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Eu gosto do texto que diz que Ana se levantou e foi para o templo orar. Ora e chora, mas ora que melhora. Transforme suas lágrimas em oração e Deus transformará sua angústia em paz, sua ansiedade em esperança. Ana é uma mulher de oração e atitude, um exemplo de oração honesta, oração sincera. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, os termos orar e adorar são mencionados 8 vezes. Ela foi ao templo e orou com fervor. Nós podemos orar em todo e qualquer lugar, mas é especial quando vamos ao templo. Por isso eu digo a você que está me ouvindo agora: vá ao templo. Não faça como alguns que estão abandonando essa boa prática. Mas sempre vá para adorar, não apenas para cumprir uma agenda religiosa, uma atitude habitual ou uma cerimônia formal. Só existe adoração se há conexão. Não basta ir ao templo ou à igreja, é preciso buscar a Deus, conectar-se a Deus por meio da oração, do louvor, do estudo da palavra. Isto sim é adorar. Ana fez um voto ao Senhor e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Seria isso uma chantagem, uma barganha, um negócio com Deus? Claro que não. Quem faz um negócio quer se beneficiar sem nenhum altruísmo. Observe que ela se compromete com o Senhor. Seu filho seria dedicado a Deus por toda a vida. Precisamos refletir, ponderar. Qual tem sido minha motivação para buscar a Deus? Há um risco de termos uma relação meramente comercial com Deus. Nós o usamos ou tentamos usá-lo para nosso benefício, sem compromisso com o seu reino, com sua obra e a sua vontade. Deus tenha compaixão de nós, que assim como Ana, sejamos verdadeiros adoradores.
somente a Ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em Teu louvor. Tu és santo, Tu és santo, nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo,
Tu és santo,
Tu és santo,
Tu és. Teus caminhos são de paz, Tu somente és santo.
Tu és santo,
santo, santo,
Tu és santo,
santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Só no Teu amor eu quero me esconder, pois quero em Ti viver. Só no Teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar. Tu és santo,
Tu és santo, nossas vozes se unirão pra render-te louvores.
Tu és santo,
Tu és santo,
Tu és santo,
Tu és. Teus caminhos são de paz, Tu somente és santo.
Tu és santo,
santo, santo,
Tu és santo,
santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Glória e poder, honra e louvor ao Redentor, que em Seu trono está, digno Cordeiro de Deus.
Ah, ah, grande Senhor Salvador, digno de glória, que sentado está junto de Deus o Senhor. És Criador, toda a terra e céu já formou.
Tu és santo,
Tu és santo,
Tu és santo.
Teus caminhos são de paz, Tu somente és santo.
Tu és santo,
santo, santo,
Tu és santo,
santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Senhor Deus e nosso Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Tu sondas o nosso coração, Tu sabes todas as coisas. Nessa hora, Pai, eu Te suplico, ouve a nossa prece, Senhor, no sentido de que Tu nos ajudes, para que nós não desistamos jamais do Senhor, da Tua palavra, dos Teus caminhos, da Tua vontade. Que nas horas fáceis ou difíceis o nosso coração esteja conectado ao Teu. Que todos que oram comigo sejamos verdadeiros adoradores. Que Te buscam por meio da Tua palavra. que conversam com o Senhor, que dialogam com o Senhor, que buscam o Senhor em oração. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa conexão inabalável, para que, fortalecidos por Ti, nós sigamos firmes em nossa caminhada cristã até a vitória completa. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.